Olá, famílias queridas do Pequenos e Plenos. Eu sou o Dr. Antônio Pires.
E eu sou a Juliana Marques.
Lembra quando a gente fazia as gravações dos vídeos que a entrada era desse jeito?
Eu lembro, parece tanto tempo atrás, né?
Pois é, 1 ano e 2 meses, né? Maravilha. Gente, a Ju, além de ser a nossa especialista, consultora aí em acolhimento, rede de apoio, amamentação, ela também é a produtora aí, né, de vídeo, ela que fica também por trás aí mexendo com as redes. Eu não sei, acho que se eu fosse fazer isso, eu ficava, não ia conseguir nem falar, ia me atrapalhar todinho. Bem, o nosso tema de hoje, ele é muito importante, um tema muito rico, porque fala da formação, né, da rede de apoio. Então, é aquela história, né? Se você puder ajudar, tudo bem, seja bem-vindo à rede de apoio, mas só não faça atrapalhar. Por que que eu falo isso? Porque a gente sabe que, de maneira geral, as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir uma mãe. Aliás, não estão preparadas para ouvir de maneira geral. Mas quando você tem uma gestante ou uma puérpera, é uma situação muito mais delicada, porque você pega uma mulher que está na fase extremamente sensível, na fase extremamente delicada da vida, de muitas mudanças, e muitas vezes, se a pessoa não ser escutada, ou as pessoas começarem a falar sem essa escuta, sem esse apoio, elas podem realmente atrapalhar bastante esse processo da gestação e do nascimento e do puerpério. E parece, né, que a grávida e a puérpera têm uma placa na testa, assim escrita: aceito palpites. Não é assim, Ju? Da
É
gestação
assim, parece
e do
que
nascimento.
o momento que gesta-se um bebê, se gesta na placenta uma placa, dê palpites, dê palpites, dê palpites. Estou aberta a palpites. Só que não, né?
Só que não. Vocês sabem que um relato que eu já fiz algumas vezes, que o grande exemplo assim que eu tive, né, da experiência de ver uma rede de apoio funcional, foi na experiência em aldeias, em comunidades indígenas, e ouvindo parteiras, né, indígenas, que eu tenho um relato de uma que é muito rico, que eu já falei algumas vezes aqui, vou falar novamente. Eu conversando com a parteira e perguntando como é que é esse processo do nascimento, da mãe que está com o bebê recém-nascido, e se acontecia entre as mulheres da aldeia de elas ficarem tristes no puerpério. E eu descrevi algumas coisas que estão nos quadros de depressão ou de sofrimento pós-parto. E essa parteira, ela falou o seguinte, que na aldeia, quando nasce um bebê, que as mulheres, né, ficam em volta daquela mãe, né, que acabou de parir, e ficam ajudando. Então, o que a fala dela foi assim, literalmente: nós ficamos no lugar onde está a mulher que teve o bebê, e nós ficamos limpando, lavando, organizando as coisas, fazendo a comida, penteando o cabelo dessa mulher, e nós fazemos de conta que estamos ali para ajudar. E, na verdade, nós estamos ali porque nós sabemos que uma mulher que fica só, ou que fica sobrecarregada, né, no pós-parto, essa mulher pode ter exaustão, cansaço e, de repente, até ter uma tristeza, uma depressão. Então, foi uma forma muito sábia que eu vi do exercício da maternagem, no conceito de que o maternar seria o cuidar da mãe, né? Ju, você lembra como é que foi com você essa fase, essas experiências?
É, eu vivi essa
Lembrando que
experiência.
você já foi gestante puérpera 4 vezes.
Eu sou puérpera até hoje, tá? Não vem falar isso, não. O cachorro tá com 7 anos, mas eu não abro mão desse meu direito. ser puérpera até hoje. Então, cada gravidez eu acho que eu fui me empoderando mais das minhas escolhas, cada gestação. Então, eu acho que, porque eu não tinha isso aqui que a gente está tendo agora, eu acabei me deixando levar, porque eu não, eu acho que eu também não sabia muito o que eu queria, sabe? A maternagem que eu gostaria de exercer. E como eu não estava empoderada das minhas decisões, assim, eu não tinha muita noção. Eu acho que no primeiro puerpério, no primeiro pós-parto, a minha rede de apoio, que não era uma rede de apoio tão forte, eu tinha algumas pessoas que eram muito minha rede de apoio mesmo, que estavam ali para me ajudar, mas eu tinha um batalhão de pessoas, na verdade, que estavam ali para me desempoderar, assim, para dizer. É, dar os palpites errados, sabe? E eu acho.
Tipo, leite tá fraco.
Ela tá chorando porque você não tem leite. Ah, sua mãe não conseguiu te amamentar, não te amamentou, tá vendo? Você não vai conseguir amamentar também. Esse choro é fome. E outras milhões de coisas, né? Intuitivamente, Elisa não teve berço, né? Ela ficou comigo na cama. E eu vi as maiores atrocidades do mundo, né? Que o relacionamento ia acabar, filho no meio de casal atrapalha, que ia ficar mimado, que não ia querer dormir sozinho. Essas coisas todas, assim, que na época me deixavam muito triste, assim. Mais do que me fazer as coisas erradas, porque eu ficava insegura, mais do que isso, eu ficava muito triste. Porque dentro de mim eu sentia que não tava certo, sabe? Mas muito nova e imatura e sem esse conhecimento do que é de verdade a real necessidade do meu bebê, eu não sabia isso. Eu me deixei levar. E eu acho que essa é a nossa grande missão aqui, né? Ajudar essas mães que estão aqui assistindo a gente, que estão aqui ouvindo a gente, a se informarem, a descobrirem qual é esse caminho que elas querem trilhar, né?
Ju, nós sabemos que muito dos palpites dessa ima, né, de coisas que chegam, que muitas vezes são inadequadas, que isso tem muita base, né, isso se origina muito nos mitos da maternidade. E que as pessoas que trazem isso, mães, né, avós, amigos, enfim, o nosso círculo, que deveria ser o círculo de apoio, termina que por uma falta de consciência, né, do bom senso, muitas vezes por inconsciência e muitas vezes até porque tem o espírito mesmo da crítica, termina que levam para um aspecto ruim. Eu queria até que a gente tocasse um pouco, eu queria trazer um pouco a questão desses mitos da maternidade, que eu queria que você comentasse, por exemplo, os mitos mais comuns, né? O primeiro foi esse que você acabou de falar, que é o mito daquele bebê que chora, né? Que o bebê, os bebês no início choram muito, né? Como se fosse uma coisa inerente ao bebê no início da vida chorar muito. E o que a gente vê que não tem que chorar necessariamente, ou não tem que chorar muito necessariamente.
E é muito engraçado, pois trabalhar aqui, né, estar com você aqui no Pequenos Players me faz sempre eu ter essa análise de retrovisor, assim, da minha trajetória, né? E eu acho graça, viu, só às vezes, sozinha aqui em casa, lembrando das presepadas que eu fiz com a Elisa, e como já foi diferente com a Olivia, com a Clara e com o Francisco, mas mais com a Olivia, né? E com o Francisco, que são os mais novos. E eu vejo assim que o bebê, ele, quando eu entendi que o bebê chorava porque ele não estava perto, porque ele não estava à distância de um cordão umbilical, como eu falei naquela outra live, foi quando a ficha caiu, assim, parecia que eu ouvia a sua voz falando: bebês não precisam chorar, bebês não precisam ter cólica. Só que todo mundo dizia para mim que bebê chorava, que era uma coisa, que a gente se descabelava. E que a mãe ia chorar junto, e aquela coisa. E eu ficava um pouco até assustada, né? De tipo, nossa, meu Deus, será? As minhas amigas têm bebês tão calminhos. Então, é isso. E eu, porque eu ouvi isso também, né? E eu ficava, gente, tem alguma coisa errada com meu bebê? Meu bebê tá estragado, eu fiz errado.
Que é outra coisa, que é a comparação, né? A impressão que a gente, quando a gente vê as pessoas falando, é que parece que você que está naquele momento, naquela fase, você não é suficiente ou você não é tão boa mãe quanto aquela que está falando.
Exatamente, exatamente. Quando é mãe de primeira viagem, eu acho que quem tiver aqui já tiver bebê pode comentar aí embaixo, dizer se concorda com o que eu estou dizendo. É mais, a gente fica mais vulnerável ainda, porque a gente, né, a live de ontem, a gente já tem o medo do desconhecido. A gente não sabe como é que, na verdade, vai ser o dia a dia, a vida real, né? E aí a gente fica muito mais vulnerável a esses comentários, muito mais, porque a gente, de fato, se questiona, né?
Quando você tem um filho, principalmente pelo primeiro filho, você vai testar a sua capacidade de maternar já com o seu bebê. Então, qualquer coisa que parece que não está indo bem é como se fosse um atestado da sua incapacidade. Muitas vezes é assim que a mulher sente se ela não é apoiada.
E eu acho que o primeiro passo para a gente montar essa rede de apoio, né? Esse quem não ajuda não trabalha. Acho que o passo número um é isso: a gente entender que a gente vai ter que fazer as escolhas, que a gente vai ter que criar essa nossa jornada, construir essa nossa jornada, para que essa seja a nossa jornada e não a jornada que os outros querem que a gente siga. E tendo consciência disso, aí tá bom, então. Qual é a jornada que eu quero seguir?
Ju, tem mais mito que eu quero trazer. O segundo que é vem atrelado, porque quando fala assim, o bebê chora muito, eu falei que é esse primeiro mito, o segundo vem junto que é, será que o seu leite é fraco?
Ah, Fê, nem falar isso para uma consultora de amamentação é dá calafrios. É, essa coisa do leite fraco eu fico até ofendida quando eu escuto um negócio desse. Porque na nossa experiência aqui, né, uma taxa de amamentação altíssima, amamentação exclusiva altíssima, não existe isso de leite fraco, né? O que existe é, às vezes, o cansaço, a exaustão. É, são os desafios que a gente comentou, né, na live da semana passada. É, não seguir aquele passo a passo realmente faz com que o processo seja mais desafiador. Mas não é leite fraco, é palpite errado, falta de apoio, suporte, exaustão e cansaço. É isso que existe.
Tem um terceiro, que é o do mito do amor incondicional. Aquele que fala que quando o bebê nasce, tocam sinos, anjinhos, não sei o quê, que a mãe entra no estado de graça, de nirvana, e que a gente sabe que a coisa não é assim, né? Isso é, realmente esse é um mito que ele é extremamente prejudicial para as mulheres que têm um bebê. Primeiro, porque a gente sabe que esse amor pelo bebê, pelo filho, não é um amor incondicional e não é uma coisa que surja no momento que o bebê sai do útero. A relação com o filho, o amor pelo filho, ele é um amor construído também, né? E uma outra coisa é que essa mulher recém-mãe, ela continua a ser uma mulher que tem sentimentos, não é que vai ter raiva, vai ter medo, tá com dor, que se sente insegura, que tá exausta. Então, nem tem mãe feliz o tempo inteiro, né? Também não vai ficar triste o tempo inteiro, a não ser que a situação esteja muito difícil, mas é um processo que é a construção da qualidade dessa mãe ser mãe, dessa condição dela, passa muito pelo apoio que ela tem durante a gravidez e após o nascimento do bebê.
Essa coisa do mito da mãe, da gente amar o bebê de primeira, assim, eu não duvido que com algumas pessoas isso acontece, sabe? Mas eu me preocupo muito da mídia, das pessoas, né, de todos os processos dizerem que é assim, que tocam sininhos angelicais e harpas e etc. E quando isso não acontece, a mãe se sente mal, se sente culpada porque ela não sentiu isso. E na verdade, o nascimento de um bebê tem todos os sentimentos, ele, né? O bebê se passou 9 meses gestando, etc, etc. Mas nasce um bebê diferente. A gente já falou isso aqui em outros dias, outras lives. E à medida que os primeiros dias vão passando, às vezes a ficha vai caindo de algumas idealizações que a gente fez e que não são reais. E tá tudo bem, porque é uma relação, né? Quem é casado não escolheu. O parceiro não apareceu na frente e você falou: é essa pessoa que eu vou casar, e pronto. Você dormiu junto, você teve um relacionamento, você viu como é que a pessoa com os amigos, você viu como é que essa pessoa de noite, como é que ela vai ao banheiro, como é que ela toma banho, como ela guarda as coisas. Você foi construindo essa relação, né, pra no dia a dia. Com o bebê, por mais que é seu filho, enfim, é outro rolê, mas ao mesmo tempo é uma relação que você vai construindo dia a dia, e o amor ele vai vindo disso, dessa relação. Desse cuidar, desse se conhecer, etc. Não dá ruim no final, né? No final a gente tem esse amor, esse sininho vem, essas harpas vão surgir, mas não necessariamente naquele primeiro dia, naquela primeira hora, né? Isso é muito importante.
Tem muita questão, né, que é o bebê idealizado, né, que é aquele que a gente imagina que vai nascer, e o bebê real, que é aquele que nasce, que quer mamar, que chora, que faz cocô, enfim, que tem, que exaure muitas vezes, e que esse é o bebê real, e que é difícil. Tem hora que a mãe deve falar: gente, eu quero ir embora daqui, para que eu sair, né? Isso certamente passa pela cabeça das mães muitas vezes. E muitas mães, no momento de exaustão, que gostariam, que pensam assim: não, deixa eu sair junto, que é um sentimento completamente normal, a mãe se sente mal porque está sentindo isso, achando que é uma péssima mãe, quando ela simplesmente está com um sentimento normal, humano. Daqui a pouco aquilo vai passar, descansou, aí as coisas voltam. Mas não se julgar ou não se achar uma péssima mãe ou uma mãe insuficiente porque está exausta, porque quer sair de perto, porque quer que alguém carregue o bebê, né? Acolher esses sentimentos.
Qual é o papel da rede de apoio nessa hora? É acolher essa mãe. Se ela tá demonstrando isso, ela não é uma péssima mãe, ela não é uma mãe cruel. Não tem que chegar para ela e dizer: ai, mas o seu bebê é lindo, o seu bebê tá saudável. Quantas mães. Não é isso. Assim, se é para falar isso, cala a boca, não chega perto. A questão aí é: ela tá exausta, ela tá cansada, ela tá vivendo um puerpério com hormônios que ela. Uma alta de hormônios que só agora que isso vai acontecer. Então, essa hora é: como eu posso te ajudar? Você quer que eu segure o bebê? Você quer comer? Você quer dar mal? Você quer dormir? Você quer ler um livro? Você quer não fazer nada? É esse o papel. E não o do julgamento de: nossa, mas você devia nada, gente. Devia nada.
É como se fosse uma obrigação você estar feliz, amorosa, continente o tempo inteiro, né?
É, né? A mãe deixou de ser humano, ela passou a ser um super-herói uma mulher de lata, do Mágico de Oz.
Então, Ju, mais um último mito para que depois eu quero falar do que não deve ser um rito de apoio, mas eu quero trazer o último, que é o seguinte, que tem muito essa história que, vai ter o bebê, então é como se a vida fosse mudar, né? Como se nascendo a mãe, né? Quando o bebê nasce, nasce uma mãe, a mulher morresse ou ela ficasse em segundo, terceiro ou quinto plano. Nós sabemos que muito no início, nos primeiros dias, a mãe é tão demandada, né? Normalmente, que parece que a mulher desapareceu ali. Só que essa mulher, mãe, ela continua a ser mulher, ela continua a ter o direito de pensar nela própria, de se autocuidar, de ter os desejos, não é isso? E que é uma coisa que até a mulher conseguir se reorganizando e dividindo o espaço e o tempo, os diferentes papéis, Isso é uma coisa muito difícil. E quando a mãe fica presa nesse papel da maternidade, porque ela está sendo constrangida a isso, muitas vezes até por um julgamento próprio, essa prisão vai se refletir numa qualidade do vínculo com o bebê. Então, a mãe que consegue ser livre emocionalmente para entender que ela continua a ser uma mulher, que ela é livre para ter outros sentimentos, isso também vai passar, né, essa segurança, essa liberdade no vínculo para esse bebê que está ali.
Nós falamos muito aqui que sem cuidar de uma mãe, não há bebê feliz, né? A gente fala isso aqui diariamente. E não tem maior verdade do que essa. São muitos papéis. A mãe nasce ali com uma baita, né, junto com o bebê, tem milhões de responsabilidades. O sentimento de que a vida desse ser humano depende de mim. É muito forte, é muito forte. E assusta, muitas vezes assusta, traz medo. Porque eu sou humana e eu falho, e eu erro. E se eu errar, o que que vai acontecer? São muitos processos. Mas uma hora que não é igual para todo mundo, esse retorno para a casinha, ele vem. Essa necessidade de voltar para a casinha. Fazer as coisas que se fazia antes, né? Conviver com as pessoas, ter as relações, as saídas, o lazer, o trabalho, querer voltar para o seu ritmo e alcançar novas coisas. E quando a gente não faz, porque a gente pensa, ah, se eu fizer, eu vou estar não olhando para o meu filho, eu não vou ser aquela mãe exemplar, etc, etc e tal. Algumas coisas acontecem. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que vão julgar a gente de qualquer jeito. Se a gente pariu, vão julgar. Se a gente foi para cesariana, vão julgar. Se a gente amamentar até 2 anos, vão julgar. Se a gente der mamadeira, vão julgar.
Se resolver não ter filho, vão julgar.
Se resolver não ter filho, vão julgar, né? Se quiser ter filho sozinha, enfim. Vão julgar independentemente da escolha que a gente faz. Isso a gente tem que ter muito assim gravado na nossa testa de que vão julgar independente da escolha, independentemente da escolha. E geralmente quem julga não paga as nossas contas e não tem nada a ver com a nossa vida, mas enfim, isso é um fato. E a segunda coisa é que se a gente deixa de fazer algo que é muito valoroso para a gente, e não é que é mais valoroso do que o filho, gente. Não tem nada a ver com isso. É valoroso. Crescer profissionalmente é valoroso para mim. Eu ter tempo com as minhas amigas é valoroso para mim. Eu preciso disso. Se a gente não faz isso por causa ou do julgamento ou porque a gente acha alguma coisa, lá na frente a gente apresenta uma conta para os nossos filhos. E isso é muito ruim. Sabe? Aquela coisa do eu deixei de fazer tal coisa para te dar a melhor educação. Eu deixei disso e daquilo para isso e aquilo e aquilo outro. Isso é uma conta. E ela é cruel. Então, assim, um meio termo, e essa conexão de quem somos, do que queremos, do que é importante, e ter muita consciência do que a gente está plantando ali no dia a dia. E mais ou menos uma ideia da onde a gente quer chegar com essas crianças e com os nossos filhos, né? Que tipo de adultos nós queremos que eles se tornem, etc. Respeitando os tempos deles e a individualidade deles, dá uma tranquilizada, assim. Porque eu fui aprender isso muito tarde, que eu precisava voltar a ser a Juliana, que não era assistente pessoal da Elisa, da Clara, sabe? Eu aprendi isso muito tarde. Mas quando eu entendi, nossa, foi muito diferente.
Ju, isso que você está falando é uma das coisas que eu considero mais importantes que as mulheres entendam, que quando uma mãe de um bebê ela vai além do limite, Ela abre mão de si mesma para cuidar de um bebê até a exaustão, ou ela abre mão de si mesma, possivelmente toda essa abnegação ela vai se transformar numa conta futura que vai ser apresentada para o filho ou para a filha. E que quando você tem a liberdade de respeitar os seus limites, as suas necessidades, a sua pessoalidade, você, essa sua liberdade também se refletirá na liberdade do seu filho. Isso é muito importante. Eu queria, gostaria de saber, né, de pessoas que estejam na sala, se elas querem aí comentar algum mito da maternidade, alguma dessas coisas que elas ouviram, ou coisas que elas ouviram na educação, ou depois que o bebê nasceu, de desempoderamento, se elas identificam isso.
É, tem aqui alguns, né? A Geise falou: me falaram que não ia ter leite e depois me falaram que meu leite era pouco, e hoje, com 2 anos e 1 mês, ficam falando que minha filha mamar do tamanho que ela é, né? É feio. Antes eu ficava calada, hoje eu respondo à altura. Porque mães também não são anjos santos, né? A gente tem limite para tudo.
Testando assim que dependendo do momento e do humor da diplomacia, você tem três níveis de resposta, né? Você pode ter aquela resposta diplomática, delicada. Você pode ter aquela resposta mais dura e firme e pode ter aquela que a gente chama de voadora no peito, né?
Pé na porta. A Satanás aqui sabe disso. A Ariana que habita em mim, geralmente é isso que acontece. Eu me finjo de faço cara de alface, mas ela não dura muito tempo, não. Ai, ai.
Ju, vamos lá. Então, se nós temos aí presente na sala uma rede de apoio, ou redes de apoio, ótimo. Se não, mulheres, anotem aí a relação do que é que vocês devem colocar lá no checklist, lá do que não deve ser a rede de apoio. Ou seja, pessoas que preencherem aquele critério provavelmente não vão ajudar. Então, vamos lá. O que não fazer? Se você quer.
E ainda sugiro mais, além de anotar, digita no computador, imprime e põe na entrega. Manda por correio para a família.
Correio. Então, a primeira coisa é, primeiro, entender o que não é apoio. Primeira coisa. Apoio é não dar palpite. Deu palpite, não é apoio. Seu bebê está magrinho, o leite está fraco, toda mulher nasce com instinto materno. Caraca, não tem comentários mais desnecessários do que esse, né? Isso não é apoio, isso é quebrar você, né? Segundo, apoio é você não querer dar aula para essa mãe que acabou de parir. Você não querer ensinar que você é que sabe ser mãe, ou que as suas amigas que você vê que sabem ser mães, e querer colocar esse conhecimento, por mais adequado que ele pareça para você, mas naquele momento, essa mãe não está precisando disso. Ela está procurando achar o caminho dela, certo?
E é muito importante respeitar esse processo, né? Essa é a hora que vocês vão pegar esse pedaço e vão mandar para os avós e para as avós. Os avós e as avós, já sei, mas é isso. Por mais que eu tenha sido uma excelente mãe, que eu considere que eu fui uma excelente mãe, é a vez da sua filha ser mãe. É a vez do seu filho ser pai. Então, eles precisam passar por esse processo. E com certeza, se eles precisarem de ajuda, eles vão pedir. Mas agora, a mãe sai de cena, o pai sai de cena e entra o avô e a avó, que são outros papéis, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não é fácil, né? São pessoas aprendendo seu novo papel dentro desse núcleo familiar. Mas é muito importante que a gente converse sobre isso. Porque vai ser importante. E quando falar, mãe, não sei, você pode me ajudar? Aí a pessoa ajuda, né? Aí a nova avó ajuda.
Então, família, rede de apoio, vocês já viveram as experiências, vocês já erraram os erros de vocês e vocês já acertaram os acertos de vocês. Agora, esse casal, né, ou essa mãe que está gestante, ou que já está com o bebê, ela vai viver a experiência dela da maternidade, um pai vai viver a experiência da paternidade, e experiência é viver, errar e acertar. Você querer fazer a viver a experiência dos outros, isso não é experimentar. Então, cada um tem que viver a sua maternidade, a sua paternidade, com erros e acertos. Podemos apoiar. Mas até as opiniões, se são pedidas, você pode dar. E elas podem ser aceitas ou não. Esse é um arbítrio dessa mulher ou desse pai. Outra coisa, apoio é não impor visita. Você não falar que está indo, que está chegando, certo? Então, gente, uma mulher que acabou de ter um bebê, ela está precisando descansar. Antigamente tinha um termo chamado resguardo. Resguardo era, gente, a mulher ficar mais retirada, poder descansar, ser cuidada, né? Cuidar do bebê, isso aí. Então, gente, espera essa mulher falar que está tudo bem e que vocês podem chegar para visitar. Não imponha visitas, certo?
Outra coisa é isso. Quando você vai visitar uma puérpera, não é uma visita social. Ela não vai estar com salgadinhos quentes e suco para você e vai sentar na sala. E não é isso. É o contrário. É você que leva o lanche. É você que senta. Passa na cozinha. Olha, essa pia tá cheia. Lava a louça. Porque não sabe? Ah, eu vou visitar o bebê. Aí vai perfumado, aquela coisa que tudo que não é para ser. E chega lá e quer ser servida por uma puérpera que está com privação de sono.
Então, rede de apoio não é visitar o bebê. Esse bebê não entende visita. Rede de apoio é ajudar a puérpera, ajudar o casal, apoiar, certo? Outra coisa também, que isso vale muito aí para a família, né? As tias, o avô, a avó, que às vezes já chega com a mala, já se instala, vim para ficar com você aqui durante um mês. Caraca, gente! Foi convidado? Ou você, antes de ir, falou: olha, você quer que eu vá passar um dia com você? Gente, isso tem que ser aceito. Você não pode impor a sua presença, mesmo sendo avó e avô. Certo? Isso é etiqueta, né? Então, a rede de apoio não vai lá para realizar o seu desejo de visitar, de ver, não. Rede de apoio é abrir mão dos meus desejos para apoiar e atender os desejos daquela mulher ou daquele casal que eu estou apoiando.
Exatamente. E assim, bom senso é sempre bom, mas não é que todo mundo que tem, né? Então, assim, deixar isso muito claro e do começo. Eu já tive uma visita de cuidado perinatal, assim, né? Que eu cheguei e a puérpera estava desesperada, porque a sogra tinha comprado passagem sem avisar ninguém para fazer surpresa que ia vir ajudar a ficar com o bebê. Nossa, isso foi assim, sabe, o não me toque, eu não quero criar um problema, e aí eu não vou falar. Nossa, eu vi o olhar de desespero dela, do tipo, meu Deus do céu, tudo diferente do que eu imaginei.
Lembra, nós tivemos uma experiência interessante, virou meme, virou post, e foi muito engraçado que a gente estava atendendo lá, lá no parto foi da Alê, né, que ela estava em trabalho de parto, e eu cheguei lá como pediatra para ajudar na chegada do bebê. E como eu não tinha muito o que fazer, porque o bebê não tinha nascido ainda, eu fui para a cozinha, fui lavar as panelas, lavar a louça que estava na cozinha. E alguém, que se eu não me engano foi você...
Fui eu que filmei você.
Fez a foto ao pediatra. Não, lá o pediatra na cozinha, lavando louça. Eu acho que isso é rede de apoio.
Isso é rede de apoio, com certeza. E assim, as pessoas sempre brincavam, até falei isso na live, né, de amamentação. As pessoas sempre brincavam. Qual o melhor horário para visitar o bebê? 4 da manhã. É o melhor horário. É a hora que eu preciso dormir, essa criança não dorme. Pode vir às 4, que vai ser a hora que eu vou adorar que você carregue meu bebê no colo. Você perguntou qual é o melhor horário.
Ou então fala assim, não fica com horário livre, porque a hora que eu estiver muito cansado eu te chamo. Funciona bem. Ju, eu não sei se você quer falar de outras coisas ou se a gente já pode passar para o manual da rede de apoio de como deve ser?
Vamos passar para o manual do que deve ser. Porque toda vez que a gente fala do que não deve, aí eu penso do que deve. Aí quando você fala do que deve, se eu lembrar de alguma coisa que não deve, a gente fica batendo essa bola.
Eu separei, né? O que não deve primeiro, né? Então você já riscou algumas da sua lista da rede de apoio.
Agora, aquela pessoa que tinha 15 pessoas na lei de apoio termina isso.
Já deve ter ficado só umas 10, né? Agora, for, o que deve se fazer, pode ser que fique só umas 5. Vamos lá. Apoiar uma mãe que acabou de nascer, a primeira condição é saber ouvir, saber observar, ter essa escuta, esse acolhimento. Lembrar que são 2 olhos, 2 orelhas, né? E que a boca é uma só. Então, apoio é escutar. Falar só quando necessário ou quando pedido, solicitado, né? Difícil.
Oxi. Tem gente, então... Ai, ai.
Apoiar é você estar pronto para lavar louça, lavar roupa, limpar o chão, fazer comida, chegar, né, rapidinho se precisar, porque alguma coisa está pegando.
Fazer compras, levar o cachorro para passear, essas coisas.
Outra coisa é você estar disponível, né? Fulana, está tudo bem aí? O bebê está bem, você está descansada, você comeu, você conseguiu comer hoje, você lembrou de beber água, tem alguém levando comidinha para dar na sua boca, tem alguém cuidando de você aí, se não tiver, me fala que eu vou.
Exatamente, eu lembrei aqui agora de uma mãe que eu fui atender, o bebê já estava grandinho, 2 para 3 meses, e o bebê estava... Era uma paciente sua, o bebê tava com uma suspeita de um incômodo lá. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, era umas 2 da tarde. E aí eu peguei o bebê no colo, né? E aí eu falei, você comeu? Ela despencou de chorar.
Uma outra coisa muito importante da rede de apoio é que essa rede, ela é facilitadora. Ela acolhe essa mãe, na maneira como essa mãe quer que o filho dela seja cuidado. Então, eu não vou chegar para mudar o jeito dessa mãe cuidar, para cuidar da minha maneira. Eu estou lá para apoiá-la e perguntar como você quer que faça. Né? Eventualmente, você pode fazer alguma sugestão, sempre como uma sugestão, não como... Uma coisa que se a mãe não atende, você já fica magoada, porque você não se sente ouvida.
E não levar para o lado pessoal, né? Como diz Dona Lúcia, it's not about you. Não é sobre você. Não é sobre você, é sobre essa nova jornada. Gente, assim, eu escuto muito das mães a fala, né? Quando eu for mãe, eu quero ser parecida com a minha mãe. Ou quando eu for mãe, eu quero ser totalmente diferente do que minha mãe foi. Eu escuto muito essas duas falas. né? E quando a gente está atento, presente ali na ação e sabe o que que a gente quer, não tem o certo e o errado, né? Não, cada pessoa é uma, a vivência é uma. E tá tudo bem você não querer ser igual à sua mãe ou querer ser parecido com a sua mãe. A grande questão, a grande verdade é que provavelmente você não vai ser nenhum nem outro. Você vai ser o seu caminho, o seu processo, o seu jeito de fazer. Até eu acho que a mãe cair a ficha, a nossa mãe cair essa ficha e entender que não é pessoal, né? Você não tá indo contra ela e tudo que ela é. É um processo mesmo. E não desistir, permanecer no processo de criar esse seu caminho.
Você estava falando e eu estava com a cena na cabeça aqui, imaginando assim, uma mãe que está cansada, está em casa, e que o bebê está chorando, ou que essa mãe foi demandada várias vezes à noite, ou simplesmente o bebê está tudo bem, mas ela está com dor, né? Está num momento ainda de recuperação, e uma pessoa chega em casa e essa mãe fala das suas inseguranças, ou de como está se sentindo, de cansaço, de exaustão. E essa pessoa que acabou de chegar, em lugar de ficar, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que é leite? Será que é tal? Ela simplesmente olha, escuta e fala: você não quer tomar um banho? Quer que eu segure um pouco o bebê? Ou então: ah, eu vou preparar uma comidinha, um suco, uma coisa para você comer. Depois, se você quiser, eu fico um pouco com o bebê e você tenta dormir, eu tomo banho, ou não faz nada. Mas simplesmente, em lugar de você querer propor soluções, você dá a solução mais prática, que às vezes é tudo que essa mãe precisa. Dormiu, descansou, tomou um banho, ela volta renovada, volta com outro humor, né? Então, a gente tem que estar muito atento para essas pequenas questões.
É, porque não é para não fazer nada e ficar mudo igual uma estátua parada, porque eu não posso dar palpite, porque eu não posso isso, porque eu não. Não, é estar atento. Você tá vendo que aquela pessoa não tá se alimentando, não tá exausta e às vezes, né, precisa do suporte, mas às vezes não sabe pedir ajuda? Se oferece. A gente tá dizendo aqui para usar as pessoas, a rede de apoio, ter bom senso. Às vezes a gente sabe que às vezes não nasce com a pessoa, mas não é para ficar igual uma múmia, né? Uma estátua dentro da casa.
Uma outra coisa, né? A pessoa, né, que ela tem esse dom de estar na rede de apoio, ela está numa construção, né? Porque ela está trançando essa rede, ela está levando cuidado. Se tem um cuidado, se tem um amor por essas pessoas que estão ali, você pode levar esse carinho, esse acolhimento, para que essa mãe possa repousar em paz, possa descansar, possa estar bem, porque assim o bebê estará bem. Então, não é você ir para cuidar do bebê, a não ser que essa mãe solicite. É lembrar sempre, maternar é cuidar primeiramente da mãe. Certo?
E um recado importante para a rede de apoio que ama essa mãe e esse pai ou essas mães, enfim. Se você respeita a decisão da sua filha ou do seu filho em relação ao maternar e paternar, as chances são que essa pessoa conte com você muito, né? Que você seja uma referência de suporte. Agora, se você não tem essa consciência e não respeita, faz coisa escondido, né? A gente já viu tanta atrocidade dessa, mãe que não querer dar doce, aí os avós vão e dão doce escondido, dão chupeta escondido, dão isso aqui escondido. E mentira tem perna curta, né? Qual a chance desse casal, dessa família, confiar de te deixar com esse bebê depois, né? Qual é a chance? A chance é que não, nunca, ou pouco, ou quando só for a última opção. Então, se a gente quer ter essa relação com os netos, uma relação tranquila, né? Pensa nisso, porque é uma construção de vida, de confiança.
Como diz a Vitória aqui, com certeza seria maravilhoso, né? E bom senso É tudo. Porque uma rede que funciona como a Ju falou agora, em que faz as coisas por trás, que boicota, que invalida a mãe e o pai, isso eu posso chamar de uma rede furada. Né, Ju?
É, e assim, o que que de bom vai trazer isso, né? Que de bom, que tipo de coisa boa. Tá ensinando a criança a mentir, tá ensinando a criança a mentir, sabe? Então, assim, que de bom que vai sair disso, né? Uma relação de uma vida inteira. Não consigo entender, mas acontece e a gente tem que estar preparado para poder ter essas conversas francas, assim, né? De que não, e que é isso, e a gente respeita, porque se fosse o contrário, né? Se quando ela, que foi mãe, tivesse as escolhas delas invalidadas de escondido, não é legal.
E você imagina que essa mulher ou esse casal, eles estão contando com essa rede de apoio e aquilo com que eles contam, eles não podem confiar. Gente, é como você perde chão, você fica sem ground, fica sem referência. É extremamente danoso para um casal que conta, né, com esse apoio e porque se você chega e fala, não, eu não vou fazer, eu não concordo, você está sendo direto, ok. Você me dá o direito de falar, então tá bem, então tchau. Agora, quando você faz a revelia, faz por trás, isso é uma coisa que gente, é uma traição, é uma quebra de confiança muito grande. Isso é uma experiência terrível, né?
Com certeza.
Lembrar sempre disso, né? Apoio é essa escuta, é acolhimento, é construir a rede, é acolher toda a transformação e as questões que estão perpassando essa experiência dessa mulher ou desse casal. É o apoio, né? Vendo aquelas coisas que estão na periferia, que podem estar atrapalhando, fazendo mal, a gente também ajudar a organizar para que aquele setting, aquele cenário, ele esteja numa boa condição, né? De alegria, de amor, de acolhimento. Rede de apoio, né? Ou seja, acolhimento, observação, menos fala, comidinhas, ajudar, né, nas tarefas da casa, colo para todos, né, para uma mãe, para um pai, para o bebê, se for solicitado, tudo isso. Mas quando você estiver disponível para isso, pergunte se pode ir ou espere o convite. Aliás, não espere o convite. Pergunte se você pode ir, mas, se possível, não chegue sem avisar também, né?
Exatamente.
Disponível.
Hoje eu tenho uma rede de apoio muito fantástica. Porque eu tenho quatro, né, gente? Se eu não tivesse rede de apoio, eu tava moída. Eu tenho boas pessoas que escutam, eu tenho boas pessoas que enxergam, sabe? O que tá acontecendo, assim. Eu vou dizer que eu tenho, porque eu ia dizer que eu tinha, mas é mentira. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Eu tenho. Eu tô bem melhor, né, Doc? Hoje do que eu era antigamente. Mas, nossa, tinha muita dificuldade. Hoje eu tenho menos, mas ainda tenho dificuldade de pedir ajuda. E a minha rede de apoio já saca, né, essas coisas e fala que hoje é o dia. Aí, tô pensando em levar os meninos para fazer tal coisa, porque sabe que eu tô por aqui, tô correndo, esbaforida. Então é isso, assim, uma boa rede de apoio. Eu acho que com o tempo você vai, ela vai criando essa escuta, esse olhar de ir conseguindo te ajudar, às vezes até nas entrelinhas. Mas é um processo. Então, ter esse canal de comunicação aberto, onde você possa comunicar suas necessidades, seus desejos, ser ouvido, ser respeitado e ir criando isso. É muito importante. A Maju fez um comentário aqui, vou colocar para vocês verem, né? Na terapia sistêmica, a gente pensa muito no casal, mas olha o lado dos avós que também estão se adaptando. É muito legal. A rede de apoio também precisa dessa clareza. Que é isso que eu falei no começo, né? De de tudo isso também tem que ser acolhido, porque avós e avós e tios e tias estão aprendendo esse novo papel, principalmente quando é primeiro neto, né? Primeiro neto, primeira neta. É todo um processo e a gente tem que acolher isso também, né? Não é a primeira vez que minha mãe interferiu, nunca mais vai pisar na minha casa. Não é assim, mas se durante a gestação, né, que isso é a grande bênção, né? Conseguir ter esse papo, ter esse diálogo, sentar e falar: olha, gente, eu estou desenhando isso aqui na minha cabeça, pode ser que mude, mas por enquanto é isso aqui que eu estou pensando. E aí, e construindo esse processo.
E Ju, você tem uma rede de apoio privilegiada, porque eu acho que o Kiko com 15 anos vai ter a rede de apoio aí sempre presente, né? Um privilégio isso.
Ai, graças a Deus. Não dava, não, gente. Não dava de jeito nenhum.
Tem perguntas aí?
Helena, vou colocar aqui.
Como lidar com a rede de apoio de recém-nascido na pandemia? Estão dispostas a ajudar, mas não seguem as regras de isolamento. Helena, importantíssima essa sua pergunta, né? Nós estamos num momento tão delicado, né? Já vai fazer um ano, né? O fato é que uma puérpera, ela é considerada grupo de risco pelo puerpério, né? Não que a gestante, uma gestação não é grupo de risco, uma gestação com comorbidade joga no grupo de risco, mas não é uma gestação simples. Mas a puérpera, ela é grupo de risco. E, efetivamente, você, no momento ainda mais como esse que nós estamos vivendo agora, finalzinho de janeiro de 2021, nós estamos num momento muito delicado, realmente, eu tenho famílias que conseguiram fazer um protocolo, que foi os avós, né, ou uma avó e a outra avó, elas se alternarem, fazendo um tempo de isolamento, testando e indo para casa onde é dessa mãe, essa puérpera, para cuidar durante um tempo e depois de um tempo saindo e indo outra, substituindo. Mas sempre com o cuidado do isolamento, da testagem antes de ir e também estar tá lá com a puérpera, também entra no puerpério, né? Porque vai ficar dentro de casa também ali, também não vai ficar circulando. Então, nesse momento, é importante, né, se respeitar esses cuidados, porque para não expor, né, essa gestante ou essa puérpera e o bebê ao risco. E eu espero, né, que em breve aí com a vacinação e que essa situação mude e que a gente possa sair dessa prisão, né, do isolamento que a gente vive hoje.
Eu acho que eu gosto muito de conversar sobre esses temas, né, de rede de apoio e tudo, porque para mim, que não tive e depois passei a ter, foi muito libertador, sabe? E eu passei por todos esses desafios de aguentar calada, de me anular, né? A Dinha tá aqui colocando isso. Eu também passei por esse processo. Mas é uma construção, e a gente tem uma vontade de mostrar para vocês esse passo a passo. E assim, gente, por mim, eu vou falar por mim, não sei se pelo doutor Antônio, mas coloca a culpa na gente. Falar, assistir uma live lá de um povo meio doido lá, falando isso, e eu lá, sabe? Chega e mostra, assim, olha o que que essa pessoa tá dizendo, na indireta, assim, para abrir o canal de comunicação. Para poder abrir o diálogo e coloca a culpa na gente, para começar a fomentar esse processo, né? Essa rede que seja verdadeiramente de apoio, porque quando isso acontece, é tão mais fácil, é tão mais leve. E a rede de apoio, gente, não precisa ser 20 pessoas, não, tá? Não precisa ser 30 pessoas, podem ser duas, pode ser uma. Uma pessoa que está alinhada com você e que está ali, são dois braços a mais, sabe, para ajudar. E que está disposta a te ajudar. Então, é isso, né? Não é a quantidade, é a qualidade desse acolhimento. É a hora de acolher o casal, a mulher principalmente, e acolher quem acolhe, né? Se tem um companheiro, se tem uma companheira que também vai ter privação de sono, que também vai ficar mexido e transformado com tudo que está acontecendo, é isso, sabe? Aquele macaquinho que tá um tirando o piolho do outro, assim, um cuidando do outro, um cuidando do outro, é isso, essa é a ideia. Então, que vocês possam criar essa rede.
Ju, obrigado. Maravilhoso esse papo. Gostei muito, muito.
Gostoso.
Gente, obrigado vocês por estarem conosco. Isso aí, gente. Boa noite. Beijo aí para todos e até amanhã.